Podcast Brasil apresenta
Negócios, Empresas, Empresários, Podbiz.
Tudo começou com uma ideia prática de tornar visível para o governo, para a sociedade, que a concorrência desleal estava ganhando dimensão de uma grave ameaça à saúde financeira do país. Foi daí que surgiu a semente do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Para falar sobre o Instituto, o nosso bate-papo é com o seu presidente, o empresário Emerson Capaz. Tudo bem, Emerson? Prazer contar com você.
Prazer muito grande falar com vocês. Obrigado pela entrevista.
Emerson, a lealdade não está presente só no terreno pessoal. Ela também se aplica ao mundo dos negócios. Aquela ideia de concorrência desleal, de ser um mal necessário, ainda é corrente?
Na verdade, infelizmente, não é um mal necessário, é um mal que precisa ser extirpado da economia. E o grande problema que a economia, não só brasileira, mas de várias capitais do mundo, vários países enfrentam, é essa questão da concorrência desleal, fruto de contrabando, pirataria, falsificação, mas que tem como base todos esses ilícitos uma grande sonegação de impostos ou não cumprimento de obrigações, visando ter uma vantagem competitiva em relação ao concorrente. Então aparecem empresas nas mais variadas áreas, em todos os segmentos que você imaginar, com ideias criativas de como não fazer as coisas da forma certa, burlar a lei, não registrar funcionários, não pagar royalties, não pagar compromissos, não pagar impostos, e com isso aumentar o seu diferencial em relação a uma empresa que faz as coisas em ordem, e aparecer para o consumidor como uma empresa barateira, o que é muito complicado. O consumidor começa, como não, às vezes tem informação ou não se preocupa em ter a informação de onde vem uma diferença de preço tão grande, vai comprando o que aparecer. E isso prejudica as empresas sérias.
De que maneira essa concorrência desleal afeta a criação de postos de trabalho? Só para esclarecer de melhor forma aí os nossos ouvintes.
Olha, ela tem uma dubiedade nesse sentido, porque muita gente fala que a informalidade, essa turma que trabalha na informalidade ou nesse mercado, acaba gerando algum tipo de emprego. Só que é um emprego, primeiro sem registro nenhum, sem garantia nenhuma, com uma remuneração muito baixa, porque você não tem essas garantias. E fora isso, você deixa de gerar um emprego correto e sério nas empresas que poderiam investir, crescer, gerar um desenvolvimento muito maior. Nós estimamos que só na pirataria, vou pegar um dos exemplos, porque tem muitos outros, mas pegando a pirataria, no Brasil ela deixa de gerar 1,5 milhão de empregos na Grande São Paulo. Você pode extrapolar isso para todos os outros ilícitos, em todas as outras capitais do Brasil, você vai ver que tem uma consequência, inclusive, em não permitir que as empresas que poderiam investir mais, crescer mais e puxar o desenvolvimento do Brasil com mais vigor, porque tem mais produtividade, não fazem isso. Cresce a empresa ilegal antes da empresa séria. E isso derruba, como eu falei a você, a produtividade, a renda per capita e o emprego médio e o emprego no futuro.
Emerson, quem compõe hoje o Instituto e qual a maneira de vocês atuarem e quais são os objetivos do Ético?
Não, o Ético trabalha, primeiro, com câmaras setoriais. Nós temos empresas que se associam e constituem câmaras setoriais. Hoje nós temos a Câmara de Refrigerantes, de Cerveja, de Combustível, de Fumo e Farmacêutica. Esses são os cinco setores empresas desses cinco setores que se associaram criando essas câmaras setoriais. Além dessas cinco câmaras, nós temos também empresas individualmente preocupadas com problemas específicos que não chegam a afetar uma câmara, necessidade de construir uma câmara setorial, mas são empresas como, por exemplo, a Nestlé, a Unilever, a Diageo, ou o setor de materiais de construção na área de redução de sonegação, o setor de pneus. E a partir desse trabalho que a gente faz com essas câmaras, nós começamos a detectar os problemas, chamamos as autoridades correspondentes para uma reunião, tanto no nível federal como no nível estadual, e começamos a delimitar, às vezes com estudos, as saídas. E a partir das eventuais saídas, cobrar os governos para implementar isso. Na verdade, o grande agente desse processo é o governo, mas ele tem dificuldade de agir diretamente com as empresas. Como nós somos uma ONG e temos uma credibilidade maior por trabalharmos com vários setores, o nosso relacionamento com o governo passa a ser mais facilitado.
Você comentou aí de várias empresas que participam do Instituto e da ONG. De que maneira nossos ouvintes aí, de repente alguns empresários que queiram participar do Instituto, conhecer melhor o Instituto, como pode ser feito isso?
Eles primeiro podem entrar no nosso site, que é www.eticoetco.org.br. No site eles vão ter acesso às informações, aos projetos que nós temos tocado, estamos hoje implementando, vão ter conhecimento inclusive de alguns estudos que foram feitos, que podem ser baixados também pela internet, estudos sobre carga tributária, estudos sobre tributação em alguns setores específicos, estudos sobre informalidade. A partir desse conhecimento melhor e analisando cada um dos setores que quiser seus problemas, eles podem contatar o Instituto e nós fazemos aqui internamente um trabalho.
Recentemente, durante um seminário intitulado A Justiça e seu papel no combate à concorrência desleal, vocês lançaram uma publicação, a Análise Justiça. Eu gostaria que você comentasse sobre essa obra publicada.
Então, essa publicação, o objetivo dela foi fazermos um balanço sobre a questão do judiciário no Brasil, nas suas duas principais casas, que é o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça. E com esse balanço, essa fotografia, analisar as últimas 250 decisões que esses dois tribunais tomaram e como cada juiz votou, cada ministro do Supremo e do Superior Tribunal votaram nessas últimas 200 decisões. Essas decisões acabam nos dando a indicação de tendência da votação do Supremo e do Superior Tribunal e num conhecimento muito mais profundo sobre como esses juízes acabam determinando ou se posicionando nas causas que envolvem tributação, cidadania, direitos do consumidor, postos, e toda a gama de informações que isso pode trazer. Qual é a importância dessa publicação? É que a partir daquele momento você começa a conhecer melhor a tendência de votação nas duas grandes casas e ter uma previsibilidade melhor de como se comporta o judiciário como um todo, onde as decisões acabam sempre desaguando. Além de podermos fazer uma avaliação sobre por que o judiciário é tão lento, o que acontece, qual o volume de causas e de processos que chegam aos tribunais. E isso é praticamente um livro de cabeceira para todos os escritórios de advocacia, todos os alunos do judiciário, das escolas de advocacia e para a sociedade como um todo, um conhecimento melhor do que significa o judiciário no Brasil.
Emerson, você como empresário sempre foi muito atuante nesse segmento de responsabilidade social, tendo participado da criação do PNBE, da Fundação Abrinq e do Instituto Ethos. De que forma essas experiências anteriores influenciaram na criação do Ético e contribuíram para a sua atuação à frente do Instituto?
Bom, foram todas elas experiências que me foram agregando valores importantes ao longo dos anos. No caso do PNBE, foi um movimento que, naquele período, se discutia muito a questão da cidadania empresarial e de uma mobilização da pequena e da média empresa, principalmente contra a atuação de uma Fiesp que era muito cartorialista, defendia grandes empresários. Até eu mesmo fui candidato à presidência da Fiesp, perdi a eleição naquele momento, mas abri uma disputa que incentivou Horácio Piva depois, agora o Paulo Scaffi, a questionarem a forma da Fiesp atuar. E tudo isso estava ligado a essa necessidade do empresário se posicionar com mais veemência, mesmo sendo empresário, não deixar de participar da vida pública do país. A partir disso surgiram, depois do PNBE, esse caso da própria Fundação Abrinq, que foi naquela época uma fundação que trouxe o conceito de responsabilidade social para o setor de brinquedos e daí um passo para o que significa responsabilidade social como um todo, porque naquela época o setor de brinquedos falar em cuidar da criança era muito vago, ninguém entendia por que fabricantes de brinquedos deveriam se preocupar com o estatuto da criança e do adolescente, com a defesa de teses que não tinham nada a ver com a produção de brinquedos, mas tinham a ver com o bem-estar da criança que estava conectada com o setor de brinquedos. E isso motivou também a criação do Ethos, porque o ethos é, de uma forma ou de outra, o conceito de responsabilidade social ampliado para uma atuação de todos os segmentos da economia. E, quando eu voltei do Congresso Nacional, essa questão da concorrência desleal estava muito evidente, que era um tema fortíssimo para as empresas, que eu mesmo sofria como empresário do setor de brinquedos, e muitos outros segmentos começaram a me procurar e já trouxeram a ideia de criar esse instituto. Foi a partir daí que eu, voltando do Congresso, me mobilizei com essa causa e começamos a iniciar o trabalho do ético. Ou seja, tem uma certa... Tudo isso tem uma evolução. E é uma evolução que está... Se nós quiséssemos puxar a linha mestra desse processo todo, eu diria que está por trás disso tudo uma cidadania empresarial. Né? Uma visão de que o empresário, como parte de uma elite que pode mudar os destinos do país, precisa necessariamente se envolver mais com causas, com a ética, com a questão da responsabilidade social, e não está alheio a esse processo imaginar que isso é só uma função de governo. Ao contrário, o governo sempre vai agir na direção da pressão que a sociedade puder fazer contra ele. Ele está lá para cumprir uma missão que a sociedade delimita para onde esse governo deve caminhar.
Quais são os passos no Instituto nos próximos meses, Emerson?
Nós, por enquanto, estamos concentrando as nossas energias agora nessa questão de diminuir o impacto da carga tributária no Brasil. E, para isso, não há como deixar de analisar a questão dos gastos do governo como um todo. Então, nós começamos a aprofundar um estudo mais detalhado sobre como o governo gasta, o que vem sendo gasto de 1995 até 2006, qual é o tamanho do aumento das despesas públicas e por que depois desse aumento de despesa virá necessariamente um aumento de impostos. Para a carga tributária cair ou parar de subir no Brasil, é necessário controlar as despesas. Se nós não controlarmos os gastos do governo, de uma forma geral, até a discussão de como é feito o orçamento, como se debate, como ele é aprovado, como as emendas são aprovadas e que forma... por exemplo, o déficit da Previdência impacta na questão dos juros e do dia a dia nosso, e não resolvendo isso, o governo terá que necessariamente, se não cortar gastos, cobrir o seu déficit com mais impostos. Nós estamos nos concentrando agora nessa questão.
Nós gostaríamos de agradecer ao empresário Emerson Capaz, que é presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético. Super obrigada, Emerson. Foi um prazer falar com você.
Negócios, empresas, empresários, Podbiz. Uma realização Podcast em Brasil.